Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 22 de agosto de 2013, às 15h36. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sob a mesa.
Mensagem número 242 de 2013, Poder Executivo. Comunica veto ao PL 147 de 2011. Mensagem número 243 de 2013 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 467 de 2011. Mensagem número 250 de 2013 do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 794 de 2012. Mensagem número 251 de 2013 do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 651 de 2011. Mensagem número 252 de 2013 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, CDCADF. Mensagem número 253 de 2013, do Poder Executivo. Encaminha projeto de emenda à lei orgânica, que altera a lei orgânica do Distrito Federal para adaptá-la à Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências. Projeto de lei do deputado Patrício permite a utilização de veículos com identificação adulterada, apreendido e depositado na Polícia Civil do Distrito Federal, nos casos que menciona e da outras providências. Projeto de lei complementar, deputada Luzia de Paula, dispõe sobre a desafetação de área de uso comum do povo para os fins que especifique da outras providências. Requerimento, deputado Ailton Gomes, requer realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 13 de setembro de 2013, às 19 horas, em comemoração à festa São Vicente de Paula, em Planaltina, DF. Requerimento, deputado Cláudio Abrantes, requer a realização de sessão solene no dia 3 de setembro de 2013, às 9h30, em homenagem ao dia do biólogo, do médico veterinário e do cerrado. Requerimento, deputado Chico Vigilante, requer a realização de sessão solene no dia 22 de agosto de 2013, em comemoração ao aniversário da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, CUT-DF. Requerimento à deputada Celina Leão, requer a realização de sessão solene no auditório desta casa a realizar-se no dia 27 de agosto de 2013, às 19 horas, para homenagear os participantes do projeto Crack Tô Fora. Moção, deputado Wellington Luiz. Uma indicação, deputada Luzia de Paula. 5 indicações da deputada Arlete Sampaio. Está lido o expediente, senhor presidente.
Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o nobre deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a minha fala no horário de liderança hoje, presidente, primeiro ponto, eu faço um requerimento à Vossa Excelência que preside essa casa nesse momento. Eu, enquanto integrante dessa casa, e creio, deputada Luzia de Paula, que falo pela maioria, eu exijo da mesa diretora, presidente Agaciel, presidente Agaciel, eu vou deixar a Vossa Excelência terminar aí o... Presidente Agaciel, eu, enquanto líder do Bloco PT-PRB, mas, acima de tudo, enquanto deputado integrante dessa casa, e creio que falo representando a vontade da maioria, eu exijo da mesa diretora da Câmara Legislativa Estou falando, eu exijo um posicionamento no sentido de exigir a mesa diretora se dirigir enquanto tal ao diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal para que abra um processo de investigação designando um delegado especial para investigar essa história mal contada, mal fadada e imoral que apareceu aí envolvendo o nome de deputados. Vossa Excelência, deputado Agaciel Maia, que preside essa casa nesse momento, não pode, bem como outros deputados, ter o nome achincalhado da maneira que foi colocado por bandidos. Não pode, desculpa a expressão, mas não pode, deputado Alair Francisco, qualquer vagabundo sair por aí dizendo que anda arrecadando dinheiro para subornar deputado. Portanto, uma casa que não se defende, uma casa que não se dá o respeito, é o mínimo que tem que ser feito a exigir uma investigação para colocar esse tipo de fascínio na cadeia. Deputado não é bandido, não conheço deputado subornável, portanto é preciso que vagabundos parem de sair por aí falando esse tipo de coisa. Isso que falaram do senhor, deputado Agaciel, que falaram do deputado Joy Vale, que falaram do deputado Michel, poderão amanhã falar de mim, falar da deputada Luzia, falar do deputado Ailton Gomes, falar de qualquer um, se a gente não tomar providência. Portanto, esse tipo de bandido tem que ir para a cadeia. E para isso tem que ser feita a investigação necessária e urgente. Portanto, eu me disponho aí com Vossa Excelência, ao Dr. Jorge Xavier, diretor-geral da Polícia Civil, exigir que a polícia abra a investigação para pegar esses marginais. Isso, se é verdade que foi um pastor que inventou essa história, deve ser um pastor do diabo. Tem absolutamente nada a ver com as coisas de Cristo. Porque Cristo não inventa, não manda inventar, Cristo jamais iria pregar a mentira. Portanto, deve ser alguém, sabe, muito mais ligado a Satanás do que aos ensinamentos de Cristo. E a coisa se torna mais feia ainda quando coloca aí de que está junto com o tal do Dadá, e é quadrilha mesmo. E quadrilha só se desmonta com a polícia. Dito isso, presidente, repito, eu, enquanto parlamentar, estou exigindo da mesa diretora um posicionamento. E me disponho aí ao doutor Jorge Xavier, e creio que todos os deputados deveriam acompanhar a mesa, para que faça uma investigação célere. Para, em seguida, o competente inquérito, uma vez apurado, encaminhar para a justiça, para que esse tipo de fascínio seja punido. Dito isso, presidente, eu quero aqui cumprimentar o secretário de Saúde do Distrito Federal, o doutor Rafael, conversava com ele há pouco, e ele me dizia de que o Distrito Federal, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, se habilitou para receber de imediato, portanto já está habilitada, 97 médicos do programa Mais Médico para atuar na saúde excelência, para atuar na saúde preventiva aqui do Distrito Federal. Acho isso muito mais importante. Acho importantíssimo o contrato que foi feito pelo governo brasileiro com Cuba, através da Organização Pan-Americana de Saúde, onde 4 mil médicos se dispõem a vir imediatamente ao Brasil. E é bom que se diga que são médicos que já atuaram profissionalmente na África, já atuaram em Portugal, atuaram na Bélgica e em outros países mundo afora. Portanto, são médicos com no mínimo 35 anos de idade, altamente qualificados, prontos para atuar aqui no Brasil. São 4 mil, espero que desses, alguns fique aqui no Distrito Federal. Eu, deputado Luzia, que conheço, como Vossa Excelência conhece a periferia do Distrito Federal, sabemos da situação lá do nosso São Nascente, do Pôr do Sol, do Porto Rico, aqui, São Nascente e Pôr do Sol lá na Ceilândia, Porto Rico, lá em Santa Maria, situação do Arapuanga, Itapuã e outros. Portanto, é fundamental que esses profissionais possam atuar aqui no Distrito Federal. É muito importante, porque a realidade dessa chamada periferia do Distrito Federal não é muito diferente do interior do Piauí, do interior do Maranhão, do interior do Pará. Portanto, estou muito feliz com essa habilitação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que possa receber esses profissionais.
Questão de ordem,
presidente. Eu vou encerrar e Vossa Excelência pede a questão de ordem.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria que o deputado escutasse a...
Questão de ordem concedida ao deputado Rádio Massu.
Queria falar. Posso falar dali? É uma questão de ordem.
Eu vou chamar Vossa Excelência pela liderança. Pode falar, senhor.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas. Eu vim pedir a questão de ordem e pedir para falar daqui, deputado Chico Leite, porque eu sou Chico Vigilante. Mas somos todos irmãos, todos amigos, perdoe o deslize. É porque eu queria conversar de frente a frente com Vossa Excelência, por entender que o senhor é um homem justo. Eu escutei aqui, pelo caminho, o seu discurso, onde o senhor colocou da defesa que deverão ser feitos, sim, para todos os deputados, e da dificuldade que passamos todos nós hoje à mercê de qualquer um ato de mero denuncismo. Eu queria, assim, do fundo do meu coração, dizer a Vossa Excelência, dizer a todos vocês, que eu estou sofrendo muito com isso. Eu estou sofrendo tem 2 anos e meio. Mais de um mês para cá, a coisa apertou muito mais. Eu fui procurado, deputado Chico Vigilante, na minha residência, por um pastor que me fez a proposta, a princípio, de 1.300.000 para o arquivamento do meu processo. E depois, de um dia para o outro, passou para 2.700.000. Quase não dormi durante 2 dias, 2 noites. Mas a minha alegria foi de, no mesmo dia, à noite, eu mandar uma mensagem de texto para esse mesmo pastor, dizendo a ele que agradecia a tentativa dele em querer me ajudar, reconheço que ele era um amigo, mas que eu não faria, porque eu não sou homem para aceitar esse tipo de pressão e, muito menos, uma extorsão desse quilate. Passaram-se dias e a tormenta continuou. E eu comentei aqui nessa casa com alguns colegas que estavam passando por isso. Só que hoje eu sou uma pessoa tão fragilizada aqui dentro, deputado Chico Vigilante, que tudo que acontece aqui de ruim foi o rádio. Agora, eu tenho certeza absoluta e com a minha consciência tranquila que eu tive a única atitude que um homem do bem poderia ter. Assim como Vossa Excelência, assim como o deputado Agaciel Maia, assim como o deputado Alair Francisco, assim como a deputada Luzia. Todo ser humano que recebe uma extorsão, ele tem ou que aceita a extorsão ou que denuncia a extorsão. E eu optei pelo caminho de fazer a denúncia. Quero deixar bastante claro, deputado, que nenhuma denúncia foi colocada do deputado Hadi contra nenhum outro deputado ou parlamentar dessa casa. Muito pelo contrário. Eu procurei o Ministério Público, também não foi ontem, de última hora, como algumas pessoas quiseram maldosamente colocar. Coloquei no dia 12, na segunda-feira, eu pedi uma audiência com a Procuradora-Geral, Nis Carvalho, que ela, oficialmente, que ela não pôde me atender, cancelou de última hora, porque tinha uma viagem a Florianópolis, onde havia morrido uma pessoa amiga dela. Mas me atendeu na terça-feira. E eu passei a minha situação a ela, o que estava acontecendo comigo, e que não era justo eu estar passando por uma crise é por uma perseguição daquela forma. Eu estar respondendo o processo de um lado, ter problemas particulares do outro e ainda sofrer uma extorsão por outro lado. Então, foi no dia 13 que eu me dirigi ao Ministério Público e no dia 14 eu oficializei o meu depoimento. Em momento nenhum eu fiz denúncia contra nenhum parlamentar e muito pelo contrário. O que eu sempre disse, assim como Vossa Excelência disse, é que eu tenho o direito, sim, de saber quem me extorquiu e por que assim o fez. Em momento nenhum, ninguém ouviu da boca desse parlamentar, nem no Ministério Público, nem na Procuradoria, na Direção-Geral da Polícia Civil, ou mesmo aqui em qualquer depoimento, que eu estivesse acusado alguém. Eu sempre quis fazer questão de dizer que eu fui extorquido e que uma pessoa me extorquiu. E dei até entrevista dizendo que acho que não tem nenhum parlamentar envolvido nisso, mas que cabe à polícia investigar. Porque que foi extorquido, eu fui. Então é isso que eu queria deixar bastante claro. Em momento nenhum, eu tive aqui, nem no Ministério Público, nem no Dr. Jorge Xavier, onde eu estive, e muito menos em qualquer outro local, denunciado ou falado, citado sequer o nome de nenhum deputado. Sim, quem citou foi o pastor Eliseu. E isso nós temos em gravações. E essas gravações, elas devem sim ser apuradas. Porque eu acho que chegou o limite. Chegou o limite máximo da gente pegar e tomar as devidas providências. Quero também me somar a Vossa Excelência. E farei questão, sim, de ir para poder apurarmos esse caso até o fim. Porque é que houve a extorsão, eu volto a afirmar que houve, mas eu nunca denunciei ninguém. Muito pelo contrário. Eu denunciei a pessoa que me extorquiu. E dentro do que ela falou é que gerou essas consequências. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu queria falar, senhor presidente.
Pela liderança do PEN, você quer falar, deputado? Pode usar a tribuna, por favor.
Senhor presidente, antes uma questão de ordem.
Pois não, deputado Chico Brilhante.
É que a fala do deputado Rade me dá razão, exatamente. E eu estou exigindo da mesa diretora que, se possível, ainda hoje, nós podemos acompanhar, já que Vossa Excelência preside nesse momento, sabe, deputado Michel, para irmos ao diretor da Polícia Civil exigir a investigação. Eu quero esse pastor na cadeia. Bandido, como diz o doutor Michel, quero na cadeia. Não dá para. É o que eu disse aqui há pouco, e falo de novo na minha questão de ordem, deputado Michel. Não dá para bandido ficar falando o nome de deputado como que a gente fosse um bando de salafrário aqui dentro. De que aqui tivesse uma prateleira aí que o deputado está vendo, vai comprando. Não dá. Portanto, ou a gente para com isso, ou é melhor que isso não exista, não tenha Câmara, não tenha deputado, não tenha nada. Um bandido desse, repito, bandido, que usa o nome de Cristo, não é? Para fazer tentativa de extorsão, marginal. Portanto, nós queremos saber a serviço de quem que ele está. E no que depender de mim, quero ele na cadeia.
Ele e a turma dele.
Ele e quem tramou junto com ele. Isso é inaceitável. Eu comecei na vida pública muito novo. Enfrentei a ditadura. Tive a minha vida inteira vasculhada pelo Serviço Nacional de Informação. Fui preso algumas vezes por causa de greve. Mais de uma vez. Portanto, chega aos meus 58 anos de idade para ficar agora andando pela rua e alguém achando, não, dá para comprar o Chico, dá para comprar o Benedito, dá para comprar o Rádio, dá para comprar o Michel, vamos comprar o diabo.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem para o deputado Olair Francisco, em seguida... No expediente de lido vai falar o deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, minha questão de ordem é só para entrar nesse debate, e que para mim esse assunto já está encaminhado aonde deveria. Primeiro que a Polícia Civil do Distrito Federal já está sabendo. Então vai fazer as investigações que são necessárias, e eu acredito na Polícia do Distrito Federal, e nós vamos chegar aonde foi feito o crime. Então, se a polícia está sabendo, se o Ministério Público está sabendo, Nós temos agora só que aguardar. E aí tem um novo encaminhamento aqui na fala do deputado Chico Vigilante, que ele pede que a Câmara Distrital encaminhe um pedido, faça um reforço ao diretor da Polícia Civil do Distrito Federal para dar agilidade nesse assunto. Então, vamos agora esperar para a gente ver aí essa questão toda aí que está sendo a tarde desse debate.
Com a palavra o nobre deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, meus pares, todos que se encontram, muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Chico, eu disse porque realmente é estarrecedor o que a gente vê acontecendo no Distrito Federal e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas eu já tinha cantado essa pedra lá atrás. Eu tinha cantado essa pedra. Que estavam fazendo jogo duplo. Pessoa sem escrúpulo, bandido, travestido de pastor, fazendo uma covardia como essa. E usando o nome de pessoas íntegras, pessoas de moral. Apesar do deputado Hadi já ter tomado as providências, eu acredito que nós, parlamentares, temos que tomar também. Apesar de já estar encaminhado, nós também temos que tomar as providências cabíveis. É inadmissível jogar nomes aos ventos. É inadmissível isso. Nós somos parlamentares, nós somos representantes do povo e não podemos admitir que pessoas façam isso. Porque hoje falaram o nome de três parlamentares e de três parlamentares que são da Comissão de Ética, que estavam trabalhando e foram lá extorquir um outro deputado, dizendo naquele momento que todo mundo aqui poderia ser corrompido. Isso é uma vergonha. E eu acredito que o doutor Jorge tem a melhor polícia civil do Brasil na mão e que vai tomar as providências. Mas nós não podemos ficar inertes. Eu acredito até que nós devamos abrir um procedimento aqui dentro da Câmara Legislativa para convidar esse povo para vir aqui. E, pelo que me parece, não foi só o pastor que foi lá, não. Se não me engano, parece que teve mais um. Que se dizia policial, temos que chamar para vir aqui também esse outro bandido. Se não me engano, é o tal de Dalberto, Dadá, Vagabundá, qualquer um de Dá aí. Já falei que esse sem vergonha tinha que vir aqui, até porque ele é aposentado da aeronáutica, ele tem a obrigação de vir aqui. Ele tem a obrigação de vir aqui. Ele tem a obrigação de vir aqui. E eu não tenho medo dele, não, porque diz que ele é valentão, não sei o quê. É sem vergonha. Se fosse um homem, não fazia isso. Temos que chamar o outro que veio aqui dentro também. Tem as filmagens aí. Tem que chamar todo mundo. Nós temos que abrir esse negócio. Até porque não devo nada para ninguém. Minha vida é um livro aberto. Não sou corrupto, não sou bandido. Não fiz. Não fiz. Não mandei fazer. E não adianta. Não me vendo. Tenho 30 anos de serviço público. 30 anos de serviço público. Dos quais combati bandido a minha vida toda. E não vai ser agora que eu iria me vender. Eu tenho um nome a zelar e um pastor. Estou acreditando que está chegando o final do tempo. Porque é pai matando filho, filho matando pai. E agora os falsos profetas estão aparecendo, porque isso aí não pode chamar de pastor, porque é uma ofensa aos pastores. As cachorras que me perdoam, mas isso é um filho de uma égua. As éguas que me perdoem. Mas é um filho de uma égua, um cabra desse. É um sem moral. É um sem respeito. Ainda uso o nome das pessoas. Deus me perdoe. É porque eu não encontro um cabra desse na rua. Até porque o decoro ia ser quebrado. Mas ia ser quebrado mesmo. Ia ser quebrado. Porque ele não mexeu, não foi com o deputado. Ele mexeu com o brilho de um homem. E com o brilho de um homem não se mexe. Não se mexe com o brilho de um homem. Eu sou pai de família. Eu tenho filho. Eu já tenho filho no serviço público. E que não merece ouvir esse tipo de conversa. Uma palavra dita alcança 1 milhão de pessoas. Quando você se defende, ninguém quer ouvir a defesa. Quer ouvir o que foi jogado no ar. Agora eu digo aos quatro cantos e duvido, venham e tragam. Tragam qualquer coisa e prova. Se provar, eu renuncio. Eu renuncio. Qualquer prova de que eu sou bandido, de que eu, em algum momento, extorqui alguém, de que em algum momento eu fui corrupto ou sou corrupto. Em qualquer momento da minha vida, não é só agora, não. Agora, vi um pseudo bandido desse, porque isso aí eu não vou nem falar em pastor. falar um negócio desse. Isso é um absurdo. É um absurdo um negócio desse. E justamente os três da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Isso é uma vergonha, viu, presidente? Isso é uma vergonha. Agora, eu não sei nem o que falar. Mas eu acho que nós aqui na Câmara, nós 24 deputados, temos que tomar uma providência, viu, deputado Alaí? Temos que tomar uma providência. Porque ofendeu não foi só três deputados, não. Ofendeu foi a Câmara como um todo. O senhor pode ter certeza disso. O senhor pode ter certeza disso. A minha pessoa não está ofendida, não, porque eu tenho consciência. Presidente, eu sei, eu sei o profissional que eu fui, eu sei o servidor público que eu fui, e sei o homem que eu sou. E sei o parlamentar que eu sou. Mas a Câmara tem que tomar uma providência, conforme diz o deputado Chico Vigilante, que tem muito mais experiência que eu, que não é deputado de primeiro mandato que nem eu, não. Vossa Excelência foi muito feliz na colocação. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem que tomar uma providência, não só para proteger o deputado Rádio Mansur, porque um camarada que vai lá é um vagabundo, mas para proteger a imagem da Câmara Legislativa, porque a minha não afetou em nada. A minha imagem não afeta em nada. Porque essa pessoa que falou ou que fez isso não passa de um verdadeiro crápula. E eu vou falar uma das palavras que um homem nunca pode dizer, mas vou dizer, é um escroto. Escroto, um cara desse. É um dos nomes que um homem nunca pode chamar o outro. E eu chamo esse camarada de escroto. Uma parte para o deputado Rádio Mansur.
Conceder uma parte, rapidinho. Deputado Michel, eu queria ter a sua amizade, a sua liberdade para encaminhar a Vossa Excelência ainda hoje um CD onde tem as gravações, que eu gostaria que o senhor visse da forma que foi feita, porque eu, como se diz, o senhor é um policial da qual eu respeito e conheço há muitos anos. É mais fácil assimilar uma extorsão e uma pressão dessa do que eu, que nunca tive esse tipo de experiência. Foi a primeira vez na minha vida que eu passei com isso e as pessoas estiveram na minha casa. E eu confesso a Vossa Excelência que eu estou desesperado. Eu nunca precisei andar com escolta policial. Eu tenho vergonha que isso esteja acontecendo. Agora, a forma que foi colocada, Michel, foi colocada de uma forma muito sábia. Foi colocada de uma forma, inclusive, olha, só haverá qualquer tipo de pagamento 4 horas após a votação. Então, foi colocada de uma forma muito, muito convincente. Eu é que tive que me desdobrar muito e que Deus me iluminou, que eu consegui, no mesmo dia, mandar mensagem dizendo que não faria, que não aceitava. Inclusive, meu filho, que me acompanha, o Radinho, 16 anos, falou: pai, era a única coisa que eu esperava de vocês. O que eu queria que vocês entendessem nesse momento, que eu estou realmente passando um momento difícil na minha vida. Não só pelo processo que eu tenho, que eu estou sujeito a responder. Mas, por falar em processo, doutor Michel, tem 2 anos e meio que eu respondo esse processo de cabeça baixa, tentando me defender e justificar minha inocência. Nunca ninguém me viu aqui abrir a boca para falar mal de seu ninguém. Mas acontece que chegou um momento que eu não aguentava mais. Ou eu fazia isso, ou eu me corrompia, ou eu explodia. E eu optei em tomar essa decisão, que eu tenho certeza que Vossa Excelência também tomaria pelo mesmo caminho.
Eu não tomaria essa providência que o senhor tomou, não. A providência minha era outra. Tinha morrido gente lá em casa. Tinha morrido gente lá em casa. Porque na minha casa é diferente. Aqui no meu gabinete quase morreu. E as fitas estão aí, para todo mundo ver. Não morreu porque era velho. Porque era velho. Porque se fosse novo, é porque era um velho. Desculpa eu falar, um idoso. Tinha mais de 70 anos. Se tivesse menos de 70 anos e matar idoso, desculpa, vai quebrar o decoro. Mas fazer com que idoso morra do coração não dá certo, não. Mas o que eu quero deixar é a minha indignação. É o meu repúdio pela forma escrota com que esses bandidos agem. Isso é coisa de Dalberto, Dadá, vagabundo, que na fita ainda fala: Michel é metido com o jogo do bicho, com o jogo da mãe dele, que eu não sei nem que diabo de jogo de bicho é. Sem vergonha, cachorro, moleque, 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 fala aqui, ó, tá gravado aí na net, moleque, desafio ele, e desafio ele, quer encontrar com esse marginal, que vive se escondendo, quer encontrar com esse pastor, Eu quero encontrar com os dois, não é com um só não, é com os dois. Que eu vou quebrar o decoro. Eu vou quebrar o decoro. Aí vocês vão me julgar aqui. Pode ter certeza. Estou tão indignado que eu quero encontrar com esse Dadá e com esse pastor. E estou deixando aqui gravado. Eu quero encontrar com os dois. São dois bandidos, dois escrotos. Esse Dalberto está passando da hora. Está passando da hora. O lugar dele é Papuda. Para não dizer outro lugar. Papuda. Está passando da hora. É o maior bandido que tem no Distrito Federal. E tudo que ele bota a mão, só dá merda. Tudo. Um sem vergonha de um salafraio, de um moleque, junto com esse pastor Eliseu. Brasília não merece dois bandidos desses, não. Nós temos que exportar ele daqui. Botar ele, ó, papuda para lá. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Vou dizer para o senhor. A indignação de um homem não é brincadeira, não. Esse povo não brinca com homem, não. Não brinca com homem, não. Porque quando brinca com homem, fede. Fede. Eu estou avisando. E é de público que eu aviso. Que eu não estou ameaçando ninguém, não. Eu estou falando de público. E é para todo mundo ouvir. E é para todo mundo ouvir. É público isso aqui. Público e notório. Estou indignado. Estou indignado com essa situação. Porque eu já sabia e já tinha cantado a pedra. Já tinha cantado a pedra. E vou deixar bem claro. Eu sou incorruptível. Se precisei de dinheiro, foi há 30 anos atrás. Na parábola da vida, eu já passei mais da metade com a minha pobreza. E vou continuar com ela. Devo até a alma, mas não vendo. Devo a alma, mas não vendo a alma para o capeta. E não vai ser aqui na Câmara que vou vender. Muito obrigado, senhor presidente.
Respondendo à questão de ordem do deputado Chico Vigilante, quero explicar que o artigo 42 do nosso regimento diz o seguinte: só atribuições do presidente da Câmara Legislativa, além de outras expressas nesse regimento, o que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas. Item 13, requisição de documentos. Item 3, zelar pelo prestígio e decoro da Câmara Legislativa, bem como pela sua liberdade e dignidade dos seus membros, assegurando-lhes o devido respeito às suas imunidades e prerrogativas. Portanto, eu acho que a formalização seria um requerimento que poderia ser assinado pelos deputados ao presidente para que ele fizesse o requerimento proposto por Vossa Excelência. Seria a forma regimental de se fazer... Pois não.
Senhor presidente, eu fiz o requerimento oralmente aqui. Está registrado nas notas taquigráficas. Portanto, até para diminuir a burocracia, eu peço a Vossa Excelência que acate o meu requerimento, bem como do deputado Michel, e marque com o diretor da Polícia Civil. E nós iremos lá, de preferência ainda hoje. Nós queremos que ele coloque um deputado, um delegado especial, ou um grupo de delegados. Olha o exemplo que a gente fez na época da chamada Arapongagem. Constitui três delegados de linha de ponta para a gente derrubar essa quadrilha. É isso, essa é a melhor maneira de cumprir o que está aí no regimento, zelando pela imagem da Câmara Legislativa.
Excelência, eu exemplifiquei o que prevê no regulamento. Acatar a questão de ordem de Vossa Excelência, a presidência acata. Apenas precisa fazer a formalidade legal, que inclusive nós já estamos com a presença aqui do deputado Asni de Rouro, que é o presidente. De fato, eu estou no exercício da presidência e estaremos prontos para tomar qualquer iniciativa que seja exatamente para esclarecer esse problema que está havendo. Dando continuidade ao comunicado de líderes.
Eu volto na minha questão de ordem. Como é uma questão emergencial, Vossa Excelência já acatou o meu requerimento, portanto, cabe à mesa diretora agora entrar em contato com o diretor da Polícia Civil e marcar a nossa ida. Não precisa ter um requerimento para voltar a plenário para ser lido, nas Forças Armadas já acatou.
Excelência, questão de ordem já está acatada. Apenas nós já estamos com o presidente da casa aqui no plenário, tá certo? Eu apenas tenho que passar para eles que a questão de ordem e que o regimento prevê, eu apenas explicitei o que prevê o artigo 42 do regimento, mas cabe exatamente ao presidente marcar a agenda, né? A gente está à disposição para, terminada a sessão, comparecer lá. É lógico que ontem, durante, apenas para repetir o comentário que eu fiz ontem durante a audiência na Comissão de Ética, eu acho que o problema de qualquer parlamentar ou de qualquer cidadão que recebe proposta de suborno, ele tem que disfarçar, chamar a polícia e mandar prender o sujeito na hora. Porque até mesmo para a eficácia da lei, como em flagrante, o crime é muito mais... É prisão imediata, o crime é muito mais forte. Criou-se aqui um entendimento, principalmente aqui em Brasília, porque tudo que é dito vai para a mídia e vai para a mídia muito rapidamente. E ontem eu comentava que o grande erro foi exatamente esse. Porque, inclusive, eu tenho dito nas rádios de Brasília, porque é muito fácil utilizar o nome de parlamentar ou de governador, de qualquer coisa, para se obter vantagens por aí. O correto é que as pessoas não têm que ser coniventes, as pessoas têm que disfarçar e mandar ligar e chamar a polícia e prender em flagrante. É isso que se faz. Ou mesmo, se tiver interessado em dar um flagrante, que arma o flagrante e manda prender. Porque fica muito fácil dizer que deputado A, B ou C está falando em nome de deputado A, B ou C, sem que, em determinados casos, você nunca nem viu o sujeito. Você não tem a mínima noção, você nem conhece, não sabe nem quem é. O que eu acho que é o meu nome vê a balha, você, não, vamos botar o nome de HC Almaia, porque dá um incremento aí em termos de mídia, porque eu nunca vi essas pessoas, não sei quem é, nunca ninguém me procurou. Então, eu só acho que o grande erro é esse. Eu acho que qualquer deputado, e poderia ser até regimental, uma proposta de regimento aqui, dizendo que qualquer deputado que receber proposta indecorosa tem a obrigação de chamar, mesmo porque nós temos uma polícia legislativa aqui. Já aconteceu, o deputado Hélio chamou e prendeu as pessoas que tentaram extorquir ele aqui dentro, já temos um exemplo. Então, isso tinha que ser regimental, porque a partir do momento que isso acontecesse, não dava margem a esses desdobramentos todos que existem. Eu acho que teria que constar, aí eu vou propor isso, qualquer deputado que receber proposta de utilização, suborno, etc., da redação jurídica, tem a obrigação de denunciar imediatamente ou chamar a Polícia Legislativa. Caso ele não faça isso, se depois... E aí ele tem que responder por decoro. Porque é a única maneira. Porque quem é que vai ter defesa que alguém vai em qualquer lugar aí e use seu nome? É totalmente, deputado Chico Vigilante, é totalmente imprevisível que você controle isso. Então só existe uma maneira de extirpar esse problema, é exatamente isso. Quer dizer, se o funcionário, deputado, qualquer, seja comissionado ou efetivo da Câmara Legislativa, que receber qualquer proposta indecorosa, tem a obrigação de fazer, porque não dá tempo sair do gabinete até a portaria, dá tempo de prender. Entendeu? Não dá é para ficar rolando essa história, se desdobrando e fazendo esse oba-oba, que nós sabemos que isso só faz é desconstruir a imagem das pessoas.
Presidente, eu acabo de falar com o doutor Jorge, ele está à nossa disposição para receber a mesa diretora e os deputados que quiserem acompanhar a mesa agora às 17h30, na Diretoria Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Portanto, eu quero encaminhar aqui ao deputado Raad, que pegue esse material que ele disse que tem, porque nós vamos levar como prova do... Não, mas nós vamos levar como prova de que esses marginais atuaram. E sugiro a Vossa Excelência, que já acatou meu requerimento que nós compareçamos lá agora às 17h30. Inclusive, falando aqui com o deputado Vaznir, que Vossa Excelência preside a sessão, o deputado Vaznir é o presidente da casa. Pediu para mim falar com o doutor Jorge, já falei, ele recebe a gente às 17h30.
Presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra, se Vossa Excelência pudesse assumir a presidência.
Comunicado parlamentar, agradecer.
Encerrado o comunicado de líderes, entraremos agora nos comunicados de parlamentares. Convido inicialmente o deputado Joivale. Deputado Joivale não se encontra. Convido o deputado Robério Negreiros, também não se encontra. Convido o deputado Arlete Sampaio, não se encontra. Convido o deputado Washington Mesquita, não se encontra. Convido a deputada Luzia de Paula, fará uso da palavra, abre mão. Deputado Evandro Garla.
Bom, presidente.
Tá bom. Deputado Evandro Garla, não se encontra. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, não se encontra. Deputado Patrício. Deputado Patrício, também não se encontra. Deputado Wasni Derrouri. Tendo em vista ter assumido, eu até quero fazer uso da palavra, mas eu vou deixar por último. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, não se encontra. Deputado Benedito Domingos, fará uso da palavra? Abre mão. Deputado Dr. Michel. Dr. Michel, não se encontra. Convido o deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, não se encontra. Convido o deputado Wellington Luiz, fará uso da palavra? Deputado Wellington Luiz, abre mão da... Convido o deputado Radmaçu. Abre mão. Convido a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, não se encontra. Convido o deputado Agaciel Maia, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de tratar 3 assuntos específicos aqui da maneira mais sucinta possível. Principalmente, presidente Vaznir, sobre a má utilização dos nossos recursos orçamentários. Só para vocês terem uma noção, deputada Luzia, o Distrito Federal só recebeu 6,8% da verba prevista. Ou seja, dos 589 milhões que a bancada do Distrito Federal incluiu em emendas parlamentares, os 3 senadores e os 8 deputados federais, de 589 milhões que as emendas parlamentares no Orçamento Geral da União, entre 2002 e 2012, por incrível que pareça, em todos esses anos, apenas 40 milhões foram liberados para o Distrito Federal. É o que revela um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, no momento em que o Congresso Nacional analisa a proposta de orçamento impositivo, que obrigaria o governo federal a liberar os recursos previstos nas emendas parlamentares. O percentual de 6,8 deixa o DF na segunda pior posição no ranking de repasse de verbas, entre todas as unidades da federação. Na frente apenas do Amapá, que obteve nos últimos 10 anos apenas 5%, deputado Hélio, apenas 5% do previsto nas emendas de bancada. Das 17 emendas apresentadas pela bancada do Distrito Federal, ou seja, pelos deputados federais e pelos senadores, no ano passado, apenas 3 tiveram. Só apenas 3 obtiveram efetivamente recursos para o Distrito Federal. O dinheiro foi repassado para obras na BR-060 e na manutenção do Hospital das Forças Armadas, o HFA.
Entre as emendas incluídas no orçamento para as quais o governo federal não liberou sequer um centavo, está a que destina 14,7 milhões para ampliação do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Em 2013, deputado Lasnier, Vossa Excelência, como competente economista, a bancada do Distrito Federal incluiu 15 emendas no orçamento em 2013, os deputados federais e os senadores. No total, elas prevêem um repasse de 273 milhões para a nossa região. Mas, como nos anos anteriores, quase nada realmente foi liberado pela União. Uma das emendas destina 8 milhões para o reaparelhamento e modernização das polícias, Wellington. Uma das emendas da bancada federal nossa, deputados e senadores, destina 8 milhões para o reaparelhamento e modernização das polícias do Distrito Federal, incluindo ela a civil e a militar. Mas, de acordo com o Fundo Nacional de Segurança Pública, responsável pela verba, o repasse ainda está sendo analisado. Outro Fundo Nacional de Saúde ganhou mais de 50 milhões no orçamento federal deste ano por causa de uma emenda da bancada do Distrito Federal. O dinheiro deveria ser usado em investimento no Hospital do Câncer, deputada Luzia de Paula. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, o repasse ainda não foi feito. Nós já estamos caminhando para o final do ano. Neste caso, por causa do governo federal, mas porque as melhorias da unidade ainda estão sendo planejadas. Ou seja, a burocracia e a lentidão pode fazer o Hospital do Câncer de Brasília perder 50 milhões de reais esse ano. Do Ministério das Cidades deveria sair, por causa de outra emenda, de 34 milhões para investimento no sistema de transporte público do Distrito Federal, deputado Benedito Domingos, e a reforma na rodoviária do plano piloto. Está destinado 34 milhões no orçamento da União pelas emendas da bancada dos deputados federais e dos senadores para as reformas na rodoviária e melhoria do transporte público no Distrito Federal. Segundo a pasta, nada foi liberado até agora. Nós já vamos entrar no mês de setembro. Mesma situação é dos 30 milhões que a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a famosa SUDECO, ganhou para investir no entorno, deputado Vassini. E não recebeu nada. Falta diálogo e articulação política para liberar esses recursos. Como parlamentar e morador de Brasília, peço aos parlamentares da bancada do Distrito Federal na Câmara, dos deputados e no Senado, que se unam com o Executivo local para que sejam levantados os reais motivos que estão levando o Distrito Federal a perder tanto dinheiro, que poderia estar beneficiando a população em vários aspectos. É inadmissível que o Distrito Federal não consiga receber nem 10% das emendas que deputados e senadores colocam no orçamento da União. Nós não estamos conseguindo receber nem 10% por falta de uma articulação, de um empenho maior. Portanto, senhor presidente, isso é muito grave. Nós temos 273 milhões para melhorias da nossa cidade que constam do orçamento da União e não conseguimos liberar nada. Nós já estamos chegando no final do ano. Nós sabemos que existe uma queda de braço constante ali dentro. Vossa Excelência foi deputado federal, sabe disso. Aquilo ali é um funil. O dinheiro dessas emendas parlamentares só sai se tiver realmente um empenho, uma união dos 8 deputados federais e dos 3 senadores, porque senão esse recurso não vem. E os outros estados conseguem, principalmente os estados do Centro-Oeste e do Nordeste, conseguem arrancar as emendas parlamentares para benefício da população e Brasília não. Portanto, esse era um dos assuntos que eu gostaria de tratar antes e queria a permissão de Vossa Excelência para tratar mais de um assunto, é que chega.
Seu tempo já esgotou, deputado.
Mas é só 2 minutos, eu fecho isso aqui. Senão. é que chega a 639 o número de ciclistas mortos em Brasília nos últimos 13 anos, deputada Luzia. Foi a matéria do Correio agora, do dia 18 de agosto. Sendo dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, houve 639 ciclistas mortos entre 2000 e junho de 2013. Em 2009, foram 42 ciclistas mortos. E em 2012, foram 31. A matéria lembra a morte do biólogo brasiliense Pedro Davidson. Ele foi atropelado em 2006, aos 25 anos, enquanto andava de bicicleta no Eixão Sul. O biólogo estava na faixa central da via, onde é permitido o tráfego de carro. Onde não é permitido o tráfego de carro. Hoje, você vê mais bicicletas na rua. O acidente foi uma sementinha plantada, já que o caso passou a ser um símbolo da paz no trânsito, símbolo que a bicicleta é veículo e tem que ser respeitada e protegida pelo Estado. Todos nós motoristas temos que ter a consciência de que a bicicleta também é um meio de transporte. E os direitos dos ciclistas estão dispostos no Código Nacional de Trânsito. Não basta fazer ciclovias, é preciso haver campanhas educativas, fiscalização e estrutura adequada. Quando um ciclista dá sinal com a mão para atravessar uma rua, dificilmente os motoristas dão passagem. É como se o tamanho do veículo falasse mais alto. Mas, e a vida do ciclista? Pergunto eu. Ela tem a mesma importância da vida dos motoristas dos outros veículos? Portanto, esse é um assunto, senhor presidente, que precisa ser desenvolvido pelo DETRAN, já que arrecada muito e muito com as nossas multas. No dia a dia, são milhões e milhões que se façam campanha para conscientizar os motoristas no que diz respeito aos problemas dos ciclistas. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e agradeço a todos os parlamentares presentes. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Convido o deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante não se encontra. Convido o deputado Chico Leite, também não se encontra. Convido a deputada Eliana Pedrosa, não se encontra. Eu sou a última pessoa que pedi a transferência, portanto, vou revezar aqui com o deputado Gaciel Maia pedindo para ele retornar à presidência. Deputada Gaciel, por gentileza. Gostaria de fazer uso da palavra.
Assumo a presidência e tenho a honra de passar a palavra, dentro do comunicado de parlamentar, ao nobre deputado Asnir de Rouri.
Senhor presidente, essa casa, no dia de ontem, assistiu um dos momentos mais alvissareiros, me permita utilizar essa palavra, quando nós recebemos aqui mais de 1.000 professores, estudantes, crianças e jovens portadores de necessidades especiais, auxiliares da educação nas escolas de ensino especial, pais. E fomos surpreendidos, inclusive, por pais de posições públicas na cidade, de bastante destaque, e uma audiência pública bastante concorrida, aonde o auditório não comportou, foi necessário usar o plenário, que também superlotou, e foi um momento de um rico debate, depoimentos os mais incríveis, né, e os mais impactantes que poderíamos naquela manhã ter ouvido de pais que procuraram essa casa na esperança de uma resposta. E eu quero agradecer a cada um dos colegas deputados que estiveram nessa audiência pública, a começar de Vossa Excelência, que nesse momento preside, mas deputada Luzia de Paula, deputado Rony Nemer, deputado Robério, deputada Eliana Pedrosa, deputado Olair Francisco. E nós tivemos um momento extremamente intenso, de um debate extremamente rico, de depoimentos de professores, diretoras e bem como de pais, que fizeram uma belíssima exposição do cenário pessoal, familiar, o que significa, deputado Wellington Luiz, o trabalho desses centros de ensino especial. Me parece que hoje é em número de 16, insuficiente para atender a demanda, mas impactante o suficiente para perceber que na iniciativa privada, quem não tiver muito dinheiro no bolso, não consegue educar um filho portador de necessidade especial. Lá estava, inclusive, pessoas de presença econômica na sociedade, mas que prefere a escola pública, o atendimento na rede pública, pelo alto nível dos professores que nós temos nesse espaço. Entretanto, deputada Luzia de Paula, há um processo de esvaziamento, de descredenciamento dos centros de ensino especial. E aqui eu quero fazer um clamor ao governo do Distrito Federal, clamor ao secretário da Educação. Nós não podemos desconhecer o valor e a riqueza construído ao longo de vários governos, Me lembro quando o governador Cristóvão inaugurava o Centro de Ensino Especial de Ceilândia, e outros governadores em outros momentos fizeram isso. É uma conquista, deputada Luzia de Paula, é uma conquista. Hoje eu estou na luta para que nós possamos ter a piscina no Centro de Ensino Especial de Planaltina e a piscina no Centro Especial de Braslândia. E que, portanto, merece, por parte dessa casa, por parte do governo, uma atenção. Estas crianças esperam que nós não nos calemos, não venhamos desconhecer o anseio que é dar a elas a oportunidade de poder desenvolver habilidades que estão ainda de maneira muito precoce, colocada em fase muito rudimentar. E, senhor presidente, a semana passada, e comentava hoje, quando a Frente Parlamentar Pró-Saúde Mental esteve reunida, comentava a visita que eu fiz a um centro de ensino na cidade do Riacho Fundo 2, na última sexta-feira, aonde pude presenciar uma sala de educação precoce e outra sala de atendimento a uma criança, aonde os pais, deputada Luzia de Paula, e eu falava hoje pela manhã, os pais davam o depoimento da sensível melhora da criança depois de um mês de atendimento em uma escola pública com atenção específica a essa criança portadora de necessidade especial. E eu quero aqui elogiar, inclusive, um trabalho, deputado Wellington, um trabalho que vem sendo feito aqui por um parlamentar novo, mas que enxergou nesse espaço das necessidades especiais um espaço rico para ser trabalhado, que é o deputado Roberto Negreiros, que hoje, inclusive, fez uma audiência aqui. Um trabalho extremamente reconhecido de toda a sociedade, para receber enormes elogios de nós, colegas parlamentares, um parlamentar que está no seu primeiro mandato, que enxergou um espaço na vida pública de dedicar, focar a sua energia à disposição da sua dedicação nesse trabalho. Eu entendo, deputado Wellington, que é um público que é merecedor, mais do que nunca agora. O MEC, em função do avanço do tratamento a nível do governo federal, no que dispõe a legislação, está apresentando uma proposta da inserção das crianças portadoras de necessidade especial na rede comum. E aí há um conflito, sim. Há um conflito, sim, do quadro de gravidade, de intensidade dessas crianças e jovens para estar inserido numa escola geral, como nós diríamos, uma escola dentro da aparente normalidade, vamos assim dizer, mas que nem sempre tem o acompanhamento, a qualificação de quadros específicos. Portanto, esse debate precisa ser aprofundado. Foi proposto lá que a Câmara, pelo deputado Rony Nemer, de maneira correta, que nós fizéssemos aqui uma moção de apoio à continuidade dos centros de ensino especial, de apoio a essas escolas que têm um acúmulo hoje incalculável e que não pode ser reduzido o seu espaço em função de um público crescente e que sequer o número de escolas de ensino especial não é suficiente. Portanto, eu gostaria aqui de fazer um apelo para que o governo do Distrito Federal não perca o foco, valorize. O secretário Leitão afirmou que é compromisso do governador Agnello e do secretário Denilson de dar continuidade. E isso é uma identidade do ensino público de Brasília. Portanto, este apelo eu trago, como também a proposta do deputado Rony Nemer, de termos uma audiência com o senhor ministro da Educação para falar da experiência de Brasília. Nós vamos fazer essa solicitação e eu quero aqui pedir apoio, sobretudo da deputada Arlete Sampaio como líder do governo, mas também como um quadro político histórico do Partido dos Trabalhadores, que tem relações de amizade de longos anos com o secretário, com o nosso ministro da Educação. Eu quero ainda, senhor presidente, antes de encerrar as minhas palavras no expediente de parlamentar, trazer aqui duas preocupações. Aí não é mais com acerca do Centro de Ensino Especial. É uma matéria mais vinculada à questão econômica da nossa cidade. Um dos grandes patrimônios que Brasília tem lutado e tem preservado, a despeito disso e daquilo, desse governo, daquele governo, né? Já passamos por governos do PT, por governos do Roriz, agora estamos num outro governo, já passamos pelo governo do Arruda, que tentou federalizar o Banco de Brasília. Mas eu gostaria de trazer aqui duas. Um é um pleito. Pleito que eu verifico que é crescente o papel e a participação da receita e do lucro, em particular, das seguradoras. O BRB precisa criar a sua seguradora. Eu quero fazer dessa tribuna, não gosto de tratar matérias do sistema financeiro, em particular, que envolva banco em tribuna parlamentar, não creio que é o fórum mais adequado, pelas particularidades que envolve, mas eu quero aqui fazer um apelo. Eu vou apresentar uma indicação nessa casa pedindo que o BRB estude a possibilidade da implantação da sua seguradora. Os últimos relatórios financeiros das instituições financeiras de maior porte nesse país aponta como essa unidade, esse segmento como um dos mais rentáveis, e o BRB não pode ser reprodutor. A segunda questão é uma preocupação. Eu quero aqui tomar a liberdade de trazer um outro problema que está me preocupando. Eu liguei, inclusive, hoje para o secretário Adonias, que é o presidente do Conselho de Administração do BRB. Eu estou preocupado com a proposta do fundo imobiliário que o BRB está propondo, de criar um fundo imobiliário a partir das suas unidades imobiliárias. É algo preocupante, é algo que nos deixa bastante apreensivo, a não ser que tenha um estudo suficientemente aprofundado. Eu solicitei, deputado Wellington, que o secretário Adonias nos passasse os estudos que foram ou que estão sendo desenvolvidos para que nós possamos ter conhecimento. Porque disponibilizar um patrimônio que foi construído com a origem dessa cidade, onde locais de excelentes posições no mapa imobiliário de Brasília foi conferido a essa instituição, patrimônio esse dado pela sociedade brasileira. Sociedade essa que delegou a nós, brasiliense, termos absoluta responsabilidade no trato dessa questão. Portanto, cabe sim, deputada Gaciel Maia, uma averiguação e um aprofundamento de como essa proposta, que ela não se limite ao BRB, porque é um patrimônio sim do BRB, mas foi um patrimônio, uma contribuição do povo brasileiro que delegou a nós, sociedade do Distrito Federal, a responsabilidade para gerenciar. Portanto, eu faço um apelo que esta esta proposta não dê o seu desdobramento sem antes ter um aval da sociedade. E essa casa é uma casa, sim, que tem o papel de examinar, discutir, para que possa ter a devida tranquilidade, porque é uma instituição cara a todos nós parlamentares, cara, extremamente relevante. E me lembro bem da palavra do deputado Benedito Domingos, quando falava do BRB, quando o governo estava pensando em aceitar a federalização. Diga-se de passagem que, inclusive, esse anúncio foi dado, foi um dos grandes fiascos na época do governo Cristóvão, ao encerrar o presidente do BRB na ocasião, sugerindo a possibilidade da federalização, que depois o governo Arruda chegou a fazer e desenvolver estudos que depois reviu a posição de juntar com o Banco do Brasil ou entregar para algum banco privado. Portanto, eu deixo essas minhas preocupações, que nós possamos representar bem a população do Distrito Federal aqui e não desconhecer as nossas responsabilidades com esse patrimônio. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Conselho de questão de ordem ao deputado Everton Luiz.
Quero aqui, boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Quero aqui me aliar ao senhor, excelentíssimo deputado Vazinho de Rouri, com relação a essa questão do ensino especial. Quero manifestar o meu apoio e dizer que a gente já o Distrito Federal já tem dado um ótimo exemplo. Quando nos ajudou aqui, nós aprovamos a criação da escola bilíngue, um excelente exemplo de que o ensino especial tem que ser tratado de forma diferenciada. Não adianta a gente arriscar com seres, com vidas. Não adianta a gente querer fazer testes com seres humanos. Essas crianças não são cobaias. Elas não podem ser tratadas assim. Então, o senhor pode ter certeza absoluta que eu não medirei esforço. Não tenho dúvida que teremos apoio, presidente, de todos os companheiros dessa casa para que se mantenha o ensino especial. A escola bilíngue é um excelente exemplo. Por mais que se queira incluir, não é dessa forma que nós vamos conseguir. Então, essas pessoas tem sim que se inserir na sociedade, mas antes tem que estarem preparadas para isso. E com certeza absoluta, a forma como está sendo proposta não é a melhor. A manutenção. E aí o mais importante, não, no meu entendimento, é que se ouça os professores e os pais dos alunos, que são as pessoas que mais conhecem, são as pessoas que são sensíveis a esse problema. Enquanto a gente ficar querendo inventar a roda e de dentro do gabinete encontrar soluções de problemas que afetarão os outros, nós nunca resolveremos os problemas desse país. Muito obrigado.
Eu gostaria apenas de fazer um comentário ao pronunciamento do presidente Vazinho de Rouri em dois aspectos. Ontem, a audiência pública foi uma das audiências mais bonitas que eu já assisti aqui. Não só lotou o plenário, como lotou também aqui, através do telão, aqui o plenário da casa e o auditório, que nunca eu não tinha visto isso ainda. Várias escolas, umas que eu conhecia como Centro Especial Número 1 do Gama, com os professores e com os alunos de necessidades especiais, estiveram presentes. Eu acho que foi uma bela audiência. No que diz respeito ao BRB, presidente Vazni, o BRB é obrigado a mandar quadrimestralmente um relatório das suas atividades à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Nós sabemos que bancos oficiais às vezes se submete a uma coloração política. E só basta fazer uma manobra errada para que consiga matar esses bancos, e sempre tem bancos multinacionais que estão ali à espreita para pegar o patrimônio. O exemplo do que pegou o Banespa, que pelo que foi vendido o Banespa não dava para pagar nem os prédios que o Banespa tinha. Foi dado de graça. Então, que seja a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, está alerta para que proposta nesse sentido que possa prejudicar o BRB, que é um banco de Brasília, seja rejeitada pela comissão. Concedo uma questão de ordem à nobre deputada Luzia de Paula.
Obrigada, senhor presidente, por me conceder a questão de ordem. Eu quero aqui, na mesma linha, me solidarizar ao apelo que faz o nobre presidente Vazinho de Rouri, à Secretaria de Educação, quanto da preservação dos centros de ensino especial da nossa cidade. Nós sabemos que a incluir não é excluir. E ao desativar o centro de ensino, que é o que está posto, nós sabemos que nós vamos ter uma exclusão dos nossos meninos com deficiência, das nossas meninas. Eu tive também a oportunidade de acompanhar a inauguração dos dois centros de ensino especiais em Ceilândia. E conheço a história daquelas escolas, conheço o compromisso dos profissionais, especialmente do Centro de Ensino número 1, lá do PSU, e do Centro de Ensino Especial número 2, do Setoró. E o compromisso daqueles profissionais vai além da sua formação. É um compromisso realmente de cidadania, de dedicação àqueles seres que realmente precisam daquele amor que tem cada um ali para com seus alunos. E eu queria aqui dizer que nós precisamos lutar para que todas as escolas tenham qualidade de profissionais e de espaço que tem o Centro de Ensino Especiais. Não a desativação do Centro de Ensino. Colocou muito bem na sua questão de ordem o nobre deputado Wellington Luiz, que não se deve inventar a roda, ela já está inventada. E na educação, nós sabemos que tem que se incrementar e valorizar o que é bom. E ontem nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de ouvir dos pais. Eles querem a inclusão, sim, mas uma inclusão humana, uma inclusão com respeito, uma inclusão com amor. Não uma inclusão imposta, como o MEC está querendo fazer. Então, foi muito emocionante, eu diria assim, ouvir o relato daqueles pais e a consciência que eles têm do que é o Centro de Ensino Especial na vida de cada criança, na vida de cada pessoa com deficiência que ali estava. E que eles mostravam que, ao excluir o Centro de Ensino Especial, estará excluindo também uma parte das pessoas com deficiência. Parabéns, deputado Vasni, pela sua grandeza, e que eu sei e tenho consciência disso, mas ontem, mais do que nunca, mostrou o seu compromisso, que é eterno, com o ser humano, com aquele que realmente precisa ser compromissado. Porque o que, infelizmente, nós hoje estamos percebendo, que o homem está distanciando de si mesmo, e a prova está aí, com alto índice de violência. O povo não pensa mais só em matar, tem que matar, esquartejar e botar fogo. Isso é justamente essa falta de humanidade. Muito obrigada e parabéns.
Obrigada, deputada Luzia de Paula. O coro já está abaixo do que o regimento estabelece para a continuidade dos trabalhos, mas também os comunicados, o comunicado de parlamentares já esgotou. Indago, senhores parlamentares, se vou convidar o deputado Wellington Luiz para fazer a chamada nominal dos deputados, para ver se nessa chamada a gente alcança o coro para entrar na pauta da ordem do dia de hoje. Deputado Wellington Luiz, por gentileza, faça a chamada nominal dos senhores parlamentares para ver se tenhamos coro para entrar em processo de deliberação da casa.
Deputada Gaciel Maia. Presente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí Francisco, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Rádio Massu, presente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Azide Ruri, presente. Senhor presidente, são 2, 3, 4 deputados presentes e 19 ausentes.
Sem quórum para deliberações, sem quórum para falações, declaro encerrada a presente sessão.